Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Segunda adaptação de Aquilino Ribeiro. Oitavo capítulo. Vinte e quatro dias, durante os quais convalesceram os feridos, nos demorámos no rio de Tinglau. Partimos em seguida para invernar em Liampó. Mas no caminho, à altura da ponta de Micuí, fomos apanhados por um temporal de grossos chuveiros e mares procelosos, tão medonho que as embarcações da nossa pequena armada se perderam logo da vista umas das outras. Duas lanteias, não podendo aguentar-se, fizeram-se na volta da terra, já quase noite, com o propósito de se refugiarem no rio que distava légua e meia. António de Faria, receoso do desastre, foi-lhes na esteira com 6 palmos de vela apenas, pois o ímpeto do vento não comportava mais. Mas como a cerração fosse grande, não enxergou o baixio, e varando por cima dele, deu tamanha pancada que a sobrequilha rebentou por 4 lugares, chegando ainda a quilha a lascar por baixo. Perante isto, contestável quis dar um tiro de peça a chamar as outras naus, ao que António de Faria se opôs, dizendo: "Não, já não é pouco que se perca um, se tiver de ser. Trabalhe cada qual na medida das suas forças, se nos queremos ver safos deste mau passo." Isto dito, apontou um mastro grande para que o deitassem abaixo. Cortou-se logo. Caiu por então desastradamente, que matou 3 marinheiros e um escravo. Mandou ainda derrubar os mastros da proa e da popa e pôs tudo raso até à primeira coberta. Mas de pouco pareciam valer os expedientes no meio da negra e furiosa tempestade. Neste entrementes, os outros juncos deram sinal de perdição. E António de Faria, erguendo os olhos ao céu e crispando as mãos, disse tão alto que todos o ouviram: "Meu Deus e Senhor, assim como vós tomastes sobre os ombros os pecados dos homens, expiando-os na cruz, permiti que eu só pague as ofensas que estes vos fizeram, pois fui eu, só eu, a principal causa de pecarem contra a vossa divina bondade." Após estas palavras, soltaram todos o aflitivo clamor: "Senhor Deus, misericórdia!" E descendo ao porão, obra de 100 homens, tanto portugueses como escravos, em coisa de uma hora aliviaram o barco da carga, sem omitir as barras de prata, tomada a coja 100, e que enchiam 12 enormes caixas. Com o despontar do dia, amainou o vento e deixou o junco de ser tão baldeado, embora já assente sobre a coroa do Recife, com 13 palmos de água dentro, e os homens, para que os grossos mares que quebravam no costado não levassem, como já sucedera a uns 10, menos cautos, tinham-se agarrado às cordas da banda de fora e ali se mantinham a pulso. Dia claro, lobrigou-nos o junco de Mentaborda e António Henriques, que pairara a noite toda à árvore seca, com jangadas de madeira pela popa, as quais, segundo a moda chinesa, construíram os mestres para lhe acrescentar a flutualidade. E, chegando-se para nós, lançaram-nos paus amarrados por cordas, que faziam às vezes de boias, a que nos agarramos. Mas como a pressa de se salvar era cega e desatinada, afogaram-se ainda 22 pessoas. Entre as quais 5 portugueses, o que António de Faria sentiu mais que a perda do junco com toda a fazenda. Sobre a tarde, avistámos 2 velas que, pela maneira de pairar, se nos afigurou serem da nossa armada. Eram-no, a menos que mentissem os sinais com que responderam ao nosso farol. Mas desapareceram logo, avisadas por nós de que seria perigoso acercarem-se com tão grossos mares. Com o dia, vieram ter connosco numa lancha 2 portugueses do junco de Coaipanjão. Ouviram os nossos trabalhos, contaram-nos os seus, como se perder o junco pequeno de Nuno Preto. Corpo e bens, homem honrado aquele, de muita coragem, nunca desmentida nas horas adversas, como o vento de lhes levar a três homens, longe e mais fácil que palhas. Apareceu também uma das lanteias de que não havia notícias, contando o capitão que a outra quebrara as amarras e dera despedaçada à costa, apenas se salvando 13 homens, 5 portugueses e 8 mouros cristãos, que os naturais tinham levado cativos para a povoação de Nondai. Perderam-se nesta malfadada tormenta 2 juncos e 1 lorcha, com passante de 100 pessoas, de valor superior a 200 mil cruzados. António de Faria e muitos dos soldados ficaram sem ter mais de seu que a roupa que traziam no corpo. Quando calmou de toda a borrasca, passou-se António de Faria para o outro junco grande, tomado a Cojacém, de que vinha por capitão Pedro da Silva de Sousa. E a pequena armada, 3 juncos e 1 lorcha, deu à vela para Nondai, indo lançar ferro na baía, com o fim de averiguar que era feito dos cativos. Com esse intuito, despachou António de Faria à boca da noite 2 lorchas a sondar o rio e espiar a terra, com ordem ainda de colher alguém que informar-nos soubesse. As lorchas foram e voltaram com uma barca carregada de louça e cana-de-açúcar, em que vinham 8 homens, 2 mulheres e 1 menino. Mas estes, mal António de Faria se pôs a interrogá-los, não atinaram coisa com coisa, os dentes a bater de susto na boca, o pobre estribilho: "Não nos mates sem razão, que somos pobres e darás contas a Deus do nosso sangue." Convencido que nada conseguiria deles diretamente, rogou a uma mulher que o piloto levara e era china cristã, os agasalhasse e visse, tranquilizando-os, arrancava deles alguma coisa. A criatura tão bem se soube a ver que o mais velho prometeu dizer tudo o que ouvira e vira por seus olhos, se lhe prometessem deixá-los ir embora na embarcação que era deles. António de Faria prometeu que sim, mas o homem desconfiado tornou: "Não me fio muito na liberdade das tuas palavras. Hás de me jurar pelas águas do mar, porque se mentires, os ventos por cima e ela por baixo nunca cessarão em tuas viagens de te contrariar a vontade." Jurou António de Faria com a solenidade requerida pela água do mar e disse o xi. Os homens por quem perguntas, vi-os eu encarcerar na cadeia de Nondai e botarem-lhe ferros aos pés, dando como razão serem ladrões e roubarem a gente do mar. Pois que o informe podia ser verdadeiro, ficou António de Faria muito enfadado e, para maior certeza, despachou aos presos uma carta por um dos xins, guardados os outros em reféns. Ao meio-dia, já o portador estava de volta com a resposta escrita no verso da própria carta e assinada pelos 5. Nela relatavam o que lhes sucedera e, pelas 5 chagas de Cristo, pediam que os não abandonassem. António de Faria leu a mensagem perante todos e pediu que dessem a sua opinião. E como esta divergisse, impaciente, quase agastado, proferiu: "Fiquem os senhores sabendo que não sou homem para voltar a cara aos meus companheiros, custo o que custar. Por eles arriscarei 1000 vezes a vida, quanto mais dinheiro. E porque assim é, peço por tudo o que mais estimam que não me contrariem, pois neste empenho vai a minha honra. Quando não, juro à casa de Nossa Senhora da Nazaré que esse que me contrariar me terá como inimigo." Perante tão exaltada declaração, prontificaram-se todos a acompanhá-lo onde fosse mister. Ele lhe o agradeceu muito e, de barrete na mão, lágrimas nos olhos, os abraçou um por um. Decidido a esgotar os meios conciliadores, mandou António de Faria uma carta ao mandarim por 2 dos chinos capturados, na qual lhe pedia os cativos, comprometendo-se a pagar, à conta de resgate, o que honestamente se combinasse. E com a carta fazia-lhe um presente que valia os seus 200 cruzados. Quanto basta, entre gente de primor, para pôr pedra no assunto. A resposta lavrada no verso da petição foi a seguinte, precisamente o contrário do que se esperava. Venha à tua boca diante dos meus pés, depois de seres ouvido, diferir-se-á se for justiça. Considerou António de Faria que já lhe havia de dar trabalho libertar os presos. E aconselhando-se de novo com os mais experientes dos seus, foi decidido mandar segundo recado em que formulasse com mais energia a reclamação, acompanhando-a, mesmo assim, de uma oferta de 3 mil cruzados em fazenda. Os mesmos xins partiram com a mensagem em que, por lamentável ignorância da vaidade chinesa, António de Faria dizia que se vinha ali em Veniaga é porque o rei de Portugal, seu senhor, era, com verdadeira amizade, irmão de El Rei da China. Que tal escreveste? Aquelas palavras, pela sua imensurável presunção, constituíam um turpíssimo sacrilégio. E o mandarim começou por mandar açoitar os portadores da carta e cortar-lhes as orelhas. Depois, num pedaço de papel sujo e roto, lavrou esta resposta. Vareja triste! Nascida de mosca encharcada no mais monturo que pode haver em masmorras de presos, jamais limpas. Vareja triste, quem deu atrevimento à tua baixeza para parafusar nas coisas do céu? Mandando eu ler a petição em que suplicavas houvesse piedade de ti, pobre e miserável, à qual eu, por ser grandioso, estava inclinado a ceder, feriu meus ouvidos a horrível blasfémia em que a tua arrogância chama a teu rei, irmão do Filho do Sol. Leão este coroado, aos pés do qual as monarquias do mundo são brochas das alpercatas. Eu te faço saber, pois, que mandei queimar o papel em representação do que farei à tua vil pessoa e farei se imediatamente não te fazes à vela. Quando o intérprete acabou de traduzir a carta do mandarim, António de Faria e quantos ali estavam experimentaram a maior indignação. Apoquentava-os, sobretudo, não ver modo de libertar os cativos. Mas, pois não havia outro processo e era preciso castigar o insolente, deliberou-se a cometer a cidade. Ao outro dia, quase manhã clara, fez-se António de Faria à vela com os 3 juncos, a lorcha e 4 barcaças que havia tomado na véspera e serviram para o desembarque dos nossos 300 homens, dos quais 70 eram portugueses. E indo fundear a 6 braças e meia dos muros da cidade e amainando as velas sem salva nem troar da artilharia, içou a bandeira de comércio. Era intento seu empregar os extremos da conciliação, porque expediu novo emissário ao mandarim, renovando as suas instâncias e sem deixar de lhe exprimir cumprimentos de amizade. Com isto se irritou o tiranete, a tal ponto que mandou crucificar o pobre do Xin e mostrá-lo à armada do alto dos muros. António de Faria acabou por perder a paciência. A cólera era grande entre os soldados, pressurosos todos a representarem ao seu capitão que, pois estava assente, sair em terra, mais valia cedo que tarde. Começou António de Faria, de comum acordo, por dar instruções aos juncos para que não cessassem de atirar sobre o inimigo e a cidade enquanto se não viesse às mãos. E foi desembarcar abaixo do cais, obra de 300 metros, se tanto, sem ninguém lhe opor a mais leve resistência. Dali, pela orla da praia, avançou sobre a cidade. Havia muita gente nas muralhas, agitando bandeiras de seda e mostrando grande ânimo em suas tocatas e gritarias, como se aquilo fosse já vencer. Mal os nossos chegaram a pouco mais de tiro de espingarda dos fossos que rodeavam a povoação, saiu a esperá-los por 2 portas uma força dos seus 1000 e tal homens, dos quais uma centena vinha a cavalo em magros sendeiros. Em simulacro de escaramuça, esta ridícula cavalaria corria a todo o largo do terreiro, como se andasse no calcadoiro do trigo, tropeçando aqui, emperrando acolá, o que demonstrava ser gente do termo, levado ali pelos cabelos. António de Faria, vendo-os naquele reganho, supondo por um instante que vinham oferecer-lhe batalha em campo raso, esforçou os seus para o lance. Chegou o inimigo a formar um corpo com suas alas, mas nem um passo deram em frente. Vendo-os assim em monte, à voz de António de Faria, a mosquetaria rompeu fogo. Mais de metade dos cavaleiros vieram à terra. Nós então, arremetendo para eles, levámos tudo de roldão diante de nós até à ponte lançada sobre o fosso, que se atulhou com inimigos. Às cutiladas, sem que erguessem sequer a espada, lhes matámos ali uns 300. E, vestindo com a porta, topámos o mandarim à frente de 600 homens, montado em belo jinete, vestido com couraça de veludo roxo e cravações douradas à moda antiga, que fora de um nobre português, enviado por Dom Manuel à China como embaixador. Pretendeu ainda fazer-nos frente, mas um dos nossos espingardeiros acertou-lhe em cheio no peito e tanto bastou para os inimigos, em massa, voltarem costas, fugindo em debandada. Fomos-lhes no encalço, espetando-os pelas costas com as lanças, derrubando-os à espadeirada como rezes, até que desmalharam pelos campos. António de Faria chamou a sua gente e, antes de mais nada, foi à cadeia libertar os portugueses. Em poucos minutos as portas foram derrubadas à machadada e os grilhões que algemava os cativos cerrados. Feito o quê? António de Faria deu meia hora à soldadesca para, à vontade, saquear a cidade. Para si guardou como quinhão a casa do mandarim, onde apenas se encontraram 1.200 cruzados de prata e 5 grandes boiões de almíscar, ficando as miudezas para os moços que o acompanhavam. Por 3 ou 4 vezes se carregaram e descarregaram nos juncos, barcas e lanchas, pejadas de despojos, não havendo moço ou marinheiro que não fosse ouvido a gritar: "Este caixote é meu, aquelas peças de pano são minhas." Reparou António de Faria que o saco durava há mais de hora e meia. Ainda mais encarniçados os graúdos que os humildes, receoso de algum contratempo, mandou pôr fogo à cidade por 10 pontos, obrigando assim os nossos a evacuá-la. E todos se embarcaram com as suas riquezas, levando ainda ranchos de cativas, chorosas elas, eles a rir e a cantar. Acabamos de ouvir o 8º capítulo da Peregrinação, numa versão de Aquilino Ribeiro.